Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da CVC Corp. Destaco àqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia em www.cvccorp.com.br/RI, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da CVC Corp, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC Corp e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia, Fábio Godinho, CEO da CVC Corp, e Felipe Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores da CVC Corp. Passarei a palavra ao senhor Fábio Godinho.
Bom dia a todos. Aqui é o Fábio Godinho, CEO da CVC Corp, e sejam bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados trimestrais. Bom, dessa vez, falando do nosso primeiro trimestre de 2025. Finalmente começou o ano de 2025, aonde vamos ter, conforme a gente já vinha prevendo no ano passado, todas as três unidades da CVC crescendo de forma conjunta. Isso vai ajudar bastante a tracionar crescimento de venda para a CVC Corp, conforme a gente vai ver mais adiante. Isso é uma pequena amostra do primeiro trimestre do que vem nos próximos trimestres também. Destaques financeiros e operacionais desse trimestre, falando agora, né, de crescimento, quase 40 lojas abertas de novo no primeiro trimestre desse ano, 39 lojas abertas, superando mais de 1.500 lojas em operação somadas Brasil e Argentina. Então, nós abrimos 25 lojas no Brasil, totalizando 1.303 lojas de operação, que já supera o nível que a gente tinha pré-pandemia. Na Argentina, a mesma coisa. 14 novas lojas abertas, é acelerando o pace de crescimento de lojas na Argentina, em cima de um ano muito forte que a gente já teve de abertura de loja no ano passado, agora também continuando essa aceleração. Totalizamos agora, final desse primeiro tri, 165 lojas de operação na Argentina, superando de longe o que a gente tinha antes da pandemia. Isso é um marco muito importante para nós, provando para todos que sim, era possível superar as vendas de pré-pandemia e superar o número de pontos de venda que a gente tinha antes da pandemia. Isso foi um achievement muito importante para todos nós. Agora, quando a gente fala de crescimento de venda, aqui a gente realmente entregou com muita força. Nós crescemos em um trimestre 1 bilhão de reais em vendas. Um bi em um tri. Todas as unidades crescendo forte. B2C cresceu 9% versus o trimestre, primeiro trimestre do ano passado. Ramp-up das lojas abertas mais o same store. Se a gente teve aqui nesse primeiro trimestre, um ano que a ANAC cresceu 6%, número de passageiros, e o internacional tendo um começo de ano muito ruim em função do dólar, então a gente entregando um crescimento com certeza acima da média de mercado. No B2B, a gente cresce em 22%, seguindo o mesmo pace de crescimento muito forte que a gente teve no quarto trimestre, continuando com um take rate muito forte, aí crescendo tanto na visual muito bem, crescendo na trend e principalmente na nossa consolidadora que é a Rextura Advance. Mas agora, tanto B2C quanto B2B com as margens fortes já estabilizadas. E o maior crescimento desse trimestre, conforme a gente já imaginava, acho que não nessa magnitude, mas a gente já imaginava que teria um crescimento forte, Argentina 102%, dobramos a meta versus o primeiro trimestre de 2024. Então a gente teve um crescimento muito expressivo no B2C versus o que veio no mercado da ANAC. No B2B, muito acima do mercado, e na Argentina também muito acima do mercado, mostrando ganho de share sólido nas nossas três unidades de negócio. 30% de top line é a forma que a gente começa a entregar resultado em 2025. 1 bilhão a mais de venda. E aí, quando a gente vai para o tema de rentabilidade, novamente entregando um EBITDA acima de 105 milhões de reais, subindo 21% versus o primeiro trimestre de 2024, que já tinha sido um EBITDA forte, crescendo no Brasil e também na Argentina, com uma margem de EBITDA importante aí chegando, beirando os 30%, 29% de margem EBITDA, muito próximo também do que a gente teve no quarto trimestre, também foi 29,5%. Então já vem se aproximando aí da faixa de 30%, próximo da média histórica ali de pré-pandemia, quando a CVC valia 7 vezes o que vale hoje, né? Colocando 28% de margem no Brasil e 31% de margem na Argentina. Lucro líquido ajustado, que a gente chama de lucro caixa, aonde a gente troca a depreciação pelo run rate, né, pelo do capex, né, que a gente coloca o capex do trimestre, lucro líquido ajustado de 24 milhões de reais, 6 vezes maior do que o mesmo trimestre do ano passado. E dentro da estrutura de capital, uma melhora significativa no endividamento versus o primeiro trimestre de 2024. E por que que a gente compara aqui com o primeiro trimestre de 2024? Por causa de uma sazonalidade. A gente sabe que em termos de consumo de caixa, o primeiro trimestre ele é o pior, que é quando você embarca a grande maioria dos passageiros. E é aí onde você tem que fazer todos os principais desembolsos do ano, mas mesmo assim reduzindo a dívida líquida nossa, se comparar com o mesmo trimestre do ano anterior, de 1,9 vezes EBITDA para 0,9 vezes EBITDA, o que é bastante confortável para a CVC going forward. Aí nesse próximo slide, a gente volta a apresentar, como a gente já fez no trimestre anterior, os quatro pilares estratégicos da CVC Corp. Crescemos 1 bilhão de reais nesse trimestre, crescemos 30% year over year. Mas como é que é a qualidade desse crescimento? A gente está crescendo de acordo com o que a gente imaginava, em cima dos nossos pilares estratégicos, e isso a gente vai mostrando quarter a quarter para nossa base de investidores. Então, nossa primeira estratégia: crescer produto exclusivo. Primeiro tri de 2023 era 10, depois subiu para 15, nós estamos em 22%. Concentração de produto terrestre, que é uma estratégia muito importante da CVC. Hotéis preferenciais e recomendados, era 50%, foi para 65%, agora já está como 70%. Então, continua a concentração de venda nos produtos exclusivos da CVC. Segundo, tirar a dependência do cartão de crédito, que pode representar um bottleneck da gente no crescimento. A gente está falando de pessoas viajando em grupo com um ticket médio alto. A gente não pode depender exclusivamente do limite de crédito dos nossos passageiros. Então, a gente tinha uma dependência de 70% do limite de crédito dos passageiros no cartão de crédito, foi para 65%. E agora nós já estamos abaixo de 60% com 59%. E muitas outras formas de pagamento alternativas estão sendo implementadas agora, desde Nubank, PicPay, crédito consignado CLT, tem uma série de novidades para entrar ao longo desse ano, o que vai dar um boost maior ainda na perda dessa dependência do cartão de crédito. Terceiro, a abertura de lojas no interior do Brasil. Abrimos então mais ou menos o mesmo pace de lojas que a gente tinha em abertura no ano passado. Lembrando, o ano passado, né, nós fomos uma das varejistas do Brasil listadas na bolsa que teve maior crescimento em número de pontos de venda. Lembrando, nós crescemos 301 lojas entre Brasil e Argentina no ano passado. Estamos seguindo aqui o mesmo pace, muito forte na Argentina. A Argentina começa com uma aceleração de lojas muito forte e também muito forte no Brasil, continuando a concentração de lojas no interior. E quarto, vendas no phygital, que é a combinação do digital com o footprint irreplicável que a CVC tem de lojas físicas. Principalmente agora, dando um rollout muito mais intenso em lojas fora das capitais, nas cidades pequenas e médias do interior, onde a marca da CVC faz a diferença, o conhecimento do franqueado faz a diferença, os produtos exclusivos fazem a diferença e principalmente formas de pagamento alternativas fazem uma diferença tremenda. Cada vez mais a gente está sentindo aderência enorme da parte do phygital por todos os estados brasileiros. Então a gente veio de 11% em 2023, 18% no primeiro trimestre de 24, quando a gente realmente começou a colocar mais pressão na venda através desse novo modelo, trazer o lead no online para converter no offline, onde a conversão ela é muito maior, com um ticket médio muito maior, e a gente já ultrapassa 40%. Estamos com 44% das vendas totais do nosso B2C que já são feitas nesse modelo do Figital, mostrando a fortaleza que a gente tem de propriedade da CVC. Nenhuma empresa no turismo do Brasil tem a possibilidade de execução de venda no modelo omnichannel como a CVC tem, através do site, através do aplicativo, através de uma venda 100% física, mas principalmente combinando o poder e a agilidade do digital com a segurança e a resiliência das nossas lojas físicas. Então tá aí o resultado: 30% de crescimento de venda, 1 bi de crescimento de venda, com produto exclusivo crescendo, formas de pagamento alternativa crescendo, abertura de lojas e no interior também crescendo, e a penetração de phygital crescendo brutalmente de um ano para o outro. A gente largou de um primeiro trimestre muito intenso em termos de juntar os nossos times de venda e fazer todos os alinhamentos das metas que nós temos para 2025, que são bastante ambiciosas. A CVC, a gente fez a maior convenção da história, pela primeira vez na história, 100% dos presidentes de companhia aérea das brasileiras estiveram no palco da convenção da CVC, presidente da Amadeus, presidente do Ávores, diversos políticos e mais de 2 mil participantes. Foi a maior convenção da história da CVC, também da Visual, também da Rextur Advance e também da Trend, todos os times alinhados, motivados e continuamente entregando esse resultado fortíssimo de crescimento de venda, como a gente teve no primeiro trimestre. Essas convenções nos ajudam demais a ter toda a tração ao longo dos próximos trimestres de crescimento de venda. Então a gente fecha agora um trimestre muito importante para a CVC, né? Pelo bilhão de venda que a gente cresceu, 1 bi em 1 tri, pela nossa manutenção de pace forte de crescimento de loja, crescimento de produto exclusivo, crescimento de penetração do phygital, crescimento de formas alternativas de pagamento. Então, as estratégias estão dando certo, estão dando bastante aderência e isso começa realmente a se traduzir num forte pace de crescimento agora nas 3 unidades de negócio. Lembrando, o ano passado a foto do final do ano foi só do crescimento, né, compilado o ano inteiro, só cresceu o B2C, mas a gente veio arrumando a casa no B2B e na Argentina. A gente já viu positivo, né, esses indicativos fortes no quarto trimestre do ano passado, aonde já começou a crescer o B2C, Continuou crescendo o B2C, começou a crescer mais forte o B2B e a Argentina ainda estava um pouco negativo. Agora, nesse primeiro trimestre, as três unidades entregando forte crescimento, mostrando toda a aderência das estratégias que a gente colocou, agora já completando quase que 2 anos à frente da gestão da CVC Corp. Chamo agora o Felipe Gomes para falar sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025. Um abraço.
Obrigado, Godinho, e bom dia a todos. Vamos agora passar aqui pelos números, né? O Godinho já falou bastante, já passou por alguns desses números, já passou bem pela estratégia. É um trimestre de muito orgulho para a companhia, né? Onde as três unidades de negócio tiveram um bom crescimento, né? Um crescimento bem expressivo. Como a gente já vem fazendo, já vem apresentando aqui na página 8, a gente tem os números do B2C. Né? Então, nas reservas confirmadas, a gente alcança no primeiro trimestre de 2025 R$ 1,5 bilhão, um crescimento de 9,3% em relação ao ano passado. Na receita líquida, um crescimento de 7%. No take rate, aí, uma pequena queda de 13% para 12,6%, principalmente por questão de mix de produtos. Né? Se a gente olhar produto a produto, teve uma manutenção do take rate, mas como tem aí uma variação no mix, acabou tendo uma pequena queda aí trimestre contra trimestre. E o share do produto exclusivo também, que o Godinho já passou bem, a gente alcançou aí no primeiro trimestre praticamente 22% de share no produto exclusivo contra 15% no primeiro trimestre do ano passado. Ali embaixo a gente traz alguns dos destaques, né? Então, toda essa questão da estratégia phygital, que vem se mostrando realmente muito acertada pela companhia. O nosso desempenho em relação aos números divulgados pela ANAC, então acima, né, dos números divulgados pela ANAC. A questão do take rate, que eu acabei de falar, que mesmo com esse take rate abaixo, os markups sendo mantidos, nessa questão do mix entre os produtos e o aumento do share dos produtos exclusivos. No próximo slide, então, a gente tem os números do B2B, que manteve aí, né, como a gente já tinha dito, essa toada de crescimento, né? Então, a gente vem aí com quase 22% de crescimento trimestre contra trimestre, também alcançando aí o patamar de R$ 1,5 bilhão de reais de reserva confirmadas, né? R$ 1,538 bilhão, para ser mais exato, no primeiro trimestre de 25, e uma receita líquida crescendo quase 14%, batendo aí R$ 96 milhões de reais, em uma pequena queda no take rate de 6,5 para 6,2, com a justificativa também parecida com a do B2C, numa questão de mix aqui entre o aéreo e o terrestre. E embaixo, alguns destaques, né? O segmento vem mantendo essa tendência de crescimento que a gente já viu no quarto trimestre, já vem acompanhando ali desde o terceiro trimestre do ano passado. Todas as nossas empresas do B2B, né? Que é a Rextur Advance, que é a Trend e a Visual. A Rextur se manteve na liderança do segmento de consolidação de aérea. Também para a gente aqui, bastante sucesso no lançamento do nosso distribuidora de inventário de terrestre, né, dentro da Trend Viagens, que é o Conectas. Seguindo aqui para o próximo slide, a gente traz as informações de Argentina, um trimestre muito expressivo, né, um crescimento aqui de 102%, então, ou seja, a gente dobrou a receita, né, do primeiro trimestre 25 em relação ao primeiro trimestre 24, saindo de 530 milhões de reais e ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão de venda na Argentina no primeiro trimestre de 25, realmente um número bastante expressivo. A receita líquida subindo 35%, saindo de 60 milhões de reais para 81 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 2025, e o take rate com uma queda de 8,6 para 7,1%, explicado aqui pela questão do mix entre o B2B, que é a Ola, a nossa empresa na Argentina, e o B2C, que é o Mundo. Então a Ola vem crescendo em patamares ainda superiores ao Mundo. Os dois negócios vêm crescendo de forma muito forte, mas o B2B, que é a Ola, vem crescendo ainda mais forte do que ao Mundo, que é o B2C, e a Ola tem um take rate menor. Assim como no Brasil, o B2B na Argentina também tem um take rate menor. Outros destaques que a gente traz aqui embaixo em relação à Argentina, essa questão da retomada da economia, né? A gente realmente sente isso, né? Com os números que a gente está mostrando aqui em cima e pelo nosso acompanhamento lá no dia a dia, né? A gente é muito próximo do dia a dia lá com o time na Argentina. A própria margem EBITDA, né, no primeiro trimestre na Argentina foi de 31%, que é um número bem interessante aí, principalmente se comparado ao que como foi o ano de 2024, e atingindo 25 milhões de reais, né, de EBITDA no primeiro trimestre aqui de 25, e ainda com a abertura de mais 14 novas franquias, alcançando aí 165 lojas funcionando na Argentina no primeiro trimestre de 2025. Mudando aqui de slide, a gente chega no primeiro slide com os números consolidados, né? Nesse slide a gente traz a receita líquida consolidada e dois números aqui mais específicos de Brasil em relação a despesas. Na receita líquida consolidada, a gente alcança aí o número de 362 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, um incremento de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e um take rate de 8,7%. Na companhia como um todo, uma queda em relação aos 9,5% do primeiro trimestre de 24, já explicado aí por todas as questões de mix nas três unidades de negócio, tanto no B2C, no B2B no Brasil quanto na Argentina. Quando a gente olha aqui as relações de despesa, né, de G&A e despesa de venda, a gente continua vendo números bem importantes aí para a companhia e mantendo a nossa trajetória de segurar bastante custo. Então, nesse primeiro bloco aqui de despesa, que é o bloco do meio, né, esse quadro do meio, o G&A, né, alcança 144,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 25, um crescimento de 3,8% em relação ao primeiro trimestre de 24, que é abaixo da inflação do período. Então, em linha aí com o que a gente vem se comprometendo a entregar. E quando a gente olha o racional contra a receita, uma queda de 2,6%, saindo de 54,1% no primeiro trimestre de 24 para 51,4% no primeiro trimestre de 25. Olhando no terceiro quadro ali mais à direita, relação da despesa de venda sobre as reservas confirmadas. Então, na despesa de venda, a gente tem uma queda mesmo de número absoluto, né? Saindo de 58,2 milhões de reais para 52,7, ou seja, uma queda de 9,4%. Na relação contra as reservas confirmadas, uma queda de 2,2% para 1,7%. Então, de novo aí, mantendo esse nosso compromisso aí bem firme em relação às despesas. E ali embaixo, dois comentários que já foram feitos aqui. Mudando aqui para o próximo slide, aí, com os números consolidados agora de EBITDA e com o nosso lucro caixa, né, que o Godinho já explicou agora há pouco, né, o lucro caixa nada mais é do que tirar a depreciação e entrar com o nosso custo recorrente aqui, com o nosso capex recorrente. Então, o que que nós temos, né? No EBITDA aqui, Brasil, a gente sai de 65,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 24 e uma margem de 25,5%, indo para 79,2 milhões de reais e uma margem de 28,2% no primeiro trimestre de 2025, um crescimento aí de 21% no EBITDA do Brasil no primeiro trimestre. Do lado a gente tem a Argentina, também no primeiro trimestre um incremento de 23,5%, saindo de 20,6 milhões de reais e indo para 25,4 milhões de reais de EBITDA com uma margem de 31,4%, né? Lembrando que no primeiro trimestre de 2024, na Argentina, teve bastante embarque, ainda oriundo daquela venda muito forte do quarto trimestre de 2023, quando os argentinos saíram fazendo, né, um volume muito grande de compras, aquela questão toda da eleição que aconteceu lá em outubro de 2023. Então, no consolidado, quando a gente olha Brasil mais Argentina somado, a gente tem o EBITDA chegando a 104,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 21,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. E a margem chegando a 28,9%, também acima da margem do primeiro trimestre de 2024, ali já muito próximo dos 30% de margem, que é um número aí também que a gente persegue bastante. Nas informações de baixo, então a gente tem o lucro caixa, né? Nesse primeiro trimestre de 2025, a gente fecha com 24 milhões de reais de lucro caixa, né? Um incremento de 19,9 milhões de reais em relação ao primeiro trimestre de 2024. E alcança aí uma margem líquida de 6,6% e um incremento aí de praticamente 6 vezes em relação ao primeiro trimestre de 2024, que são aí praticamente os dois comentários que estão ao lado. Passando agora para o último slide, que é o de estrutura de capital, a gente tem aqui à esquerda o consumo de caixa livre, né? Então, no primeiro trimestre de 2025, a gente teve um consumo de 73,6 milhões de reais. Né, um consumo aí 40 milhões de reais acima do primeiro trimestre de 2024, mas bem inferior ao primeiro trimestre lá de 2023. A gente sempre comenta esse ponto, né? O primeiro trimestre sazonalmente é o trimestre de maior consumo de caixa da companhia, quando a gente tem um volume muito grande de embarque, principalmente por causa do mês de janeiro, mas também por causa do mês de fevereiro, e nesse ano até também um pouco por causa do mês de março, pelo carnaval, e com um volume um pouco menor de vendas, Então, isso acontece ainda mais nesse momento que a companhia está apresentando vendas tão fortes, né, em relação ao ano anterior. Se a gente vai para a tabela à direita aqui de endividamento geral, né, então a gente vê a dívida bruta caindo 261,3 milhões de reais entre o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. O caixa também é menor, de 440,2 para 310,9 milhões de reais. E com isso a gente fecha o primeiro trimestre de 2025 com uma dívida líquida de 358,3 milhões de reais, uma melhora de 132,1 milhões de reais em relação ao primeiro trimestre de 2024, o que faz com que a alavancagem da companhia se reduza de 1,9 vezes para 0,9 vezes entre o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. E aí, como a gente tem feito já nos últimos trimestres, a gente também traz ali mais duas informações, que é o nosso volume de recebíveis não antecipados, né? Então a gente fecha o primeiro trimestre de 2025 aí com 371 milhões de reais de recebíveis não antecipados, ou seja, que a gente pode acessar a qualquer momento para antecipar, e com 1,1 bi aproximadamente de recebíveis de cartão de crédito antecipados. Encerro por aqui a minha parte e tanto eu quanto o Godinho está à disposição agora para responder às perguntas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A e escrever a sua pergunta para entrar na fila ou utilizar o botão Levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Rogatis, do Itaú BBA. Seu microfone está liberado.
Bom dia, Godinho, Felipe, todo o time da CVC. Obrigado por pegar as nossas perguntas. A gente tem duas aqui. A primeira é: como é que a gente pode pensar na evolução ali de penetração de produtos exclusivos nas vendas do B2C ao longo do tempo? E se vocês conseguem compartilhar ali alguma expectativa de ganho em dias de ciclo de caixa no capital de giro do Brasil com esse aumento de penetração? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é pensando assim no ambiente competitivo, assim, mais especificamente no ambiente digital, assim, como é que vocês têm visto essa dinâmica? Se esse crescimento que vocês conseguiram apresentar, assim, vocês imaginam que outros competidores também conseguiram entregar, ou se vocês conseguiram destoar ali positivamente versus os demais? Obrigado, pessoal.
Oi, Vitor. Bom dia, Godinho aqui. Obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá, começar aqui pela parte de produtos exclusivos. Produtos exclusivos, você vê que a gente vem fazendo evolução, né? Colocando os três últimos primeiros trimestres, né? Por isso é sempre bom a gente colocar sempre os mesmos trimestres do ano anterior, por os efeitos de sazonalidade. Então a gente vinha com 10, depois 15%, agora 22% de penetração. Essa evolução, apesar dela ser firme e contínua, ela nunca vai dar uma evolução muito grande de um trimestre para o outro, porque a gente precisa equalizar, obviamente, em primeiro lugar, a penetração dos produtos exclusivos com relação à venda total, mas também a gente precisa calibrar muito bem o take rate para que ele venha de acordo com a nossa expectativa e também a gente atenda à expectativa da área em termos de materialização. Então, não adianta eu colocar um monte de produto e depois devolver para a área, a gente precisa ter uma materialização acima de 70% desses produtos exclusivos. Também não adianta ficar com um monte de produto exclusivo e ter que queimar em cima da hora, que aí dilui o meu take rate. E também não adianta voar com um monte de produto vazio, que aí vai diluir também a perda, a não ocupação. Então, isso a gente sabe fazer, a gente está evoluindo, mas a gente vai evoluindo de forma firme e consistente, mas sempre um, dois, três pontos ali por trimestre. Quando a gente fala de ciclo de caixa, as companhias aéreas, de uma forma geral, a gente paga no BSP, então a gente paga no IATA. Prazo médio de pagamento no IATA é por volta de 7 dias, tá? Você tem alguma diferencinha na semana, então pode ser 5, 9, mas na média são 7 dias. Quando a gente vai pagar o nosso block charter, né, os nossos produtos exclusivos, a gente faz o pagamento depois que a gente faz a nominação desse bloqueio, que geralmente é uma semana antes do embarque. Então, a gente está falando por volta de 87 dias. Então, nós temos por volta de 80 dias de ganho, venda de um aéreo regular para venda de um aéreo no modo de produto exclusivo. Tá? Então, esse é o ganho de ciclo de caixa que nós temos com relação a esse produto. Prazo de financiamento, ele é parecido com quando você emite um aéreo, pacote dinâmico no aéreo no regular, mas então nesse ponto de vista, então, de recebimento, ele fica flat, né? Ele não tem muita diferença. A grande diferença são esses 80 dias do prazo de pagamento, que a gente quer chegar no final do dia por volta de 30%, talvez um pouco mais, dependendo de como vem essa materialização dos bloqueios. Eu acho que já vem uma conscientização muito boa por parte das companhias aéreas, né, que essas estruturas de bloqueio tinham sido extintas, né, e hoje já estão totalmente ativadas, né, tanto na Latam quanto na Gol, e principalmente na Azul, que era uma empresa que a gente nunca teve relação em termos de bloqueio. A gente hoje está compartilhando voo não só com a Azul, como também com a Azul Viagens, né? Essas companhias aéreas hoje têm uma visão muito clara de como que a CVC, operadora, e a Rextur Advance do lado do B2B adicionam valor para o modelo de negócio delas, né? A gente tem muito claro que a CVC operadora, nós fizemos um trabalho muito grande aí no final do ano passado com as três companhias aéreas, mostrando que todos esses 1,5 milhão de bloqueios que a gente vem negociando com eles para esse ano, isso representa dentro, na média, a gente fez esse estudo rota a rota, frequência a frequência, mês a mês, para cada companhia aérea, e a gente apresentou não só para a área de comercial, como para a área de revenue management das companhias aéreas. Isso foi muito importante, a primeira vez que a gente conseguiu colocar os dois juntos na sala, né, esse departamento de revenue management comercial, que geralmente tem visões distintas sobre o negócio ali dentro da companhia aérea. A gente conhece muito, a gente veio desse mundo, a gente entende muito como funciona essa dinâmica de vendas contra RM, e a gente conseguiu colocar todo mundo na sala, e a gente mostrou que os bloqueios que a gente compra representam, na média, 30% do volume de assentos que as companhias voam vazias nas rotas que a gente opera. A gente está comprando nada mais do que 30% da capacidade ociosa das rotas das companhias aéreas. Então, com isso, motiva muito elas darem um bom volume com um preço bastante competitivo para a gente. Então, a gente deve continuar crescendo ao longo do ano, mas mantendo um take rate bom, mantendo uma materialização boa também por parte das companhias aéreas, e aí continuar melhorando esse pouco a pouco esse ciclo de caixa da CVC. Essa concluindo a primeira pergunta. A segunda pergunta sobre como que a gente está vendo o ambiente competitivo, né? Principalmente no digital. A gente teve uma boa notícia no quarto trimestre, que foi quando a gente teve o release da nossa competidora online, né, da OTA, e soltou o resultado algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, do quarto trimestre do ano passado. A gente compara muito, né, quanto que o competidor online veio apresentando de crescimento de vendas no Brasil versus o B2C, né, que a gente, da performance do nosso B2C no Brasil. Então, a gente tinha um gap importante negativo, né, cresceu muito mais do que a gente no primeiro trimestre do ano passado, mas aí a gente estava começando a colocar crescimento de loja, começando a startar estratégias do feed, dar um produto exclusivo. Nem era muita prioridade a gente sair crescendo, porque a gente estava também ajustando a parte das estratégias, e aí terminando o ajuste do back to the base, que era a parte financeira da empresa. Segundo trimestre, a gente já tirou esse gap para 6 pontos, né? Primeiro trimestre, eles estão crescendo por volta de 20 pontos acima da gente. Depois foi para 6 pontos. No terceiro trimestre do ano passado, O OTA no Brasil cresceu 10%, o B2C no Brasil cresceu 10%. Ou seja, a gente começou a crescer no mesmo pace, né? Na mesma velocidade. Aí no quarto trimestre veio uma surpresa positiva, porque a OTA postou um crescimento de 7,8% no Brasil e o nosso B2C cresceu vendas de 18,5% no Brasil. A gente cresceu mais do que o dobro do que o digital, aí mostrando realmente o potencial que a forma de venda digital, não só o digital, mas potencializado por produto exclusivo, hotel preferencial, formas alternativas de financiamento, mais lojas no interior, e aí sim, permeado pelo digital, a gente começa a entregar mais do que o dobro de crescimento do nosso concorrente online, sempre lembrando que a gente entregou também no quarto trimestre um EBITDA por volta de 30% e eles entregaram um EBITDA de 23%, ou seja, crescendo mais com uma qualidade maior de rentabilidade. Então, isso é mais ou menos como a gente tá vendo um ambiente competitivo aí, principalmente com relação à concorrência online. Boas notícias nós tivemos no quarto trimestre, né? Melhor rentabilidade percentual com o dobro de crescimento, mostrando a força dessas quatro pilares estratégicos que nós definimos para a CVC. No Q1, a gente, por outro lado, a gente tem visto, não tem um price action muito agressivo por volta dos nossos concorrentes online, vieram de uma forma controlada, obviamente. Quanto mais a gente põe produto exclusivo, quanto mais a gente põe hotel preferencial, então a gente vai melhorando a própria competitividade da CVC. Então tem uma dinâmica própria nossa, importante também andando, que indiferente ao price action que acontece no mercado. Porém, eu estou vendo que veio no primeiro trimestre, com relação à parte online, ela veio mais controlada. A gente teve um janeiro mais difícil, porque as companhias aéreas vão sequencialmente tentar colocar aumentos de preço, foram três aumentos de preço de 10%, mais ou menos, né, que não teve aderência no mercado. Então, a venda de janeiro ali para todo mundo ficou um pouco bagunçada. Depois, isso voltou, né, retroagiu em fevereiro e março, nós tivemos bons meses de crescimento. A surpresa em termos de price action, no primeiro tri, ela não veio pelo mercado online, ela veio pelo mercado offline. Vocês verem o resultado que a Azul soltou agora de manhã, vocês vão ver que a Azul Viagens, que aí sim eu acho que tem um overlap maior do que o OTA. O OTA, nós acreditamos que a concorrência mesmo de cliente, tipos de produto, é por volta de 25, 30% da CVC, né? O que a gente vê é que as pessoas compram online.
Por favor, aguarde enquanto reconectamos nossos palestrantes.
6%, né? A gente cresceu 15% de vendas no Brasil, né? Somando B2B, B2C, 9% B2C. Então, foi muito diferente do que 57%, que a gente acredita que, né, está tendo um price action ali para poder alavancar caixa para a companhia aérea normal. Então, tão logo eu acho que se restabeleça lá o fluxo de financiamentos para a companhia aérea, né? Que mais o follow-on, isso tudo está sendo feito de uma forma com muito sucesso pela gestão deles, né? A gestão da Azul sempre foi muito brilhante, não só tocar a companhia, como, né, fazer fundraising, esses movimentos. Então, tem dado certo. Então, a gente imagina que daqui para frente o price action da Azul Viagens, que essa realmente pega mais na competição com a CVC, melhore, e aí a gente tem mais oportunidade ainda. Se ele está crescendo 9% no primeiro trimestre, com todo esse price action negativo vindo do principal competidor, então agora, à medida que ele melhora isso, porque vocês vão ver que também caiu muito o yield da aérea, muito em função disso, desse price action das unidades, certamente isso melhora dentro dos próximos trimestres. Mas diria que, como mensagem geral, era na competição online, a gente ficou bastante positivamente surpreso aí pelo esse crescimento de 18% versus 8% no quarto trimestre do ano passado.
Excelente. Obrigado, Godinho.
Eu que agradeço.
Nossa próxima pergunta vem de Vitor Fuziharo, do Santander. Seu microfone está liberado.
Ah, bom dia, Godinho e Felipe. Obrigado por pegar nossas perguntas. A primeira é em relação à Argentina, né? Que assistiu nesse bookings bem forte durante o tri e acabando atingindo um patamar próximo do histórico. Eu queria entender se, no curto prazo, vocês ainda enxergam um espaço de crescimento relevante aqui na região ou se já estão bem próximos de um fair share de mercado. E a segunda, acho que é mais focada na questão do B2C no Brasil, que quando a gente olha a questão de bookings por lojas, tem uma pequena retração aqui no ano contra ano. Então, acho que se puder falar um pouquinho da dinâmica de same store durante o tri, acho que é interessante. E aproveitar aqui para explorar um pouco a questão de abertura de novas franquias para o resto do ano. Obrigado.
Oi, Vitor, tudo bem? Bom dia. Godinho aqui de novo. Vamos lá. Crescimento na Argentina. A Argentina realmente, assim, surpreendeu no, pelo upside nosso aqui nesse primeiro trimestre. Obviamente, lembra que no primeiro trimestre do ano passado, a Argentina tinha caído 50%. Então, temos um baseline soft, né, com relação ao passado, né? Mas, de fato, a gente não esperava esse crescimento tão grande. Mesmo se você for pegar na moeda em dólar, né, cresceu 70%. Né? Em reais, né, você tem mais uma ajuda da variação cambial, foi para 102%. Mas a gente, isso é reflexo de duas coisas. Obviamente, a volta do mercado local, né, o mercado por todo o movimento econômico que todo mundo acompanhou lá na, que tem acompanhado na Argentina, mas também por todo o turnaround que nós fizemos, igualmente foi feito no Brasil, foi feito na Argentina, de trocar o time, de revisar toda a parte de custos lá, de revisar toda a estratégia de venda na Mundo, na Ola, da gente ter feito toda essa aposta antecipada de crescimento de loja, de 40 lojas que nós abrimos no ano passado, no meio da turbulência, que a gente imaginava que fosse ter um resultado muito positivo agora a partir desse ano. Então a gente falou: vamos avançar em crescimento de loja lá. E tivemos a parceria dos franqueados, que não é loja própria da CVC, não é capital empregado da CVC. Os franqueados acreditaram nisso junto com a gente. Isso tudo vem de, logicamente, do macro, mas também vem de uma dinâmica micro que nós plantamos lá em 2023 e em 2024. Com relação a com o Ford, crescimento, obviamente, não vai, né, ser esse 100%, não é isso que a gente imagina para frente. Eu diria que no ano aí é acima de 20%, né, na média, e no próximo trimestre ele fecha um pouco, obviamente, esse gap, né? Porque ele era 50, menos 50, menos 40, ele terminou o quarto trimestre caindo 17% a venda na Argentina e year-over-year. Então vai fechando um pouco essa possibilidade desse easy compras, né? Vai subindo o baseline e vai entrando numa normalidade. Mas mesmo assim, você pega em termos anuais, a gente nem pretende voltar, não deve voltar, pretende, ele pretende, mas não deve voltar para o baseline que a gente tinha de vendas de 2023 ainda, esse ano de 2025. 23 só vai atingir no ano de 2026. Aí a gente deve passar. Ou seja, tem muito potencial para crescer a Argentina, como também o take rate já estabilizado e melhorando. Então, devemos ter bons anos aí, não só 25, mas 25, 26, 27, muito positivos na Argentina, né? Com relação aos same-store sales, eu acho que ficou flat com relação as lojas maduras, né, que a gente tinha, e agora muito dependente desse ramp-up das lojas novas, né, de 24, que a gente abriu em 24, foram essas 260, que elas estão acompanhando o que a gente imaginava, mas a gente tem um ramp-up das lojas, era na média de 2 anos, né? Então a gente teve, em função de toda essa variação de preço, essa tentativa de aumento de preço sequencial das aéreas em janeiro, que foi difícil para todos, né? Agora, fevereiro e março foi muito positivo e esses 2 meses com semi-forceios forte por parte das agências que a gente tem maduras, né? Que penalizou esse ano, esse primeiro trimestre especificamente, foi claramente janeiro. E aí não só para a CVC, mas para o mercado como um todo. Eu acho que é isso, concluindo a segunda parte da resposta. Abertura de lojas 25, desculpa. Abertura de lojas 25, você vê que seguimos um pace forte, né, nesse primeiro trimestre, mas aí bastante sustentado também por Argentina. Assim, nós abrimos 301 lojas no ano passado, né? Nós fomos uma das varejistas listadas na Bovespa que mais abriu pontos de venda, né? Só que são pontos de venda diferentes do que a gente tinha no passado, que agora são pontos de venda muito menores, com capex muito menor, que ele suporta essa penetração do phygital em cidades muito menores do que a gente abria a loja. O mercado endereçável de abertura de loja da CVC, ele aumentou por 4 ou 5 vezes com o phygital. Que antes a gente só conseguia entrar em cidades de 100 mil habitantes. Nós estamos agora entrando cidades a partir de 10, 15, 20 mil habitantes. O mercado endereçável hoje ele é muito maior. Então, a gente deve, não as 300 lojas que nós abrimos no ano passado, obviamente, né, as 260 que nós abrimos no Brasil, mas a gente deve crescer ainda muito acima da média histórica que a gente tinha na CVC, que era aí por volta de 100 lojas antes da pandemia, né? Historicamente, ela crescia aí 100, 110. Nos anos que eles a mais 120 lojas. A gente vai para números muito maiores do que esse, menores do que fez no ano passado, mas ainda números muito mais importantes do que a gente fazia antes da pandemia.
Boa, ficou claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de João Soares, do Citi. Seu microfone está liberado.
Obrigado. Rodinho, eu queria entender um pouco o B2B. A gente viu aí, vocês comentaram bastante sobre a Rextur, né? Vocês têm feito alguns eventos integrados, né, da Rextur com a Visual, e teve um crescimento aí bem relevante nesse trimestre. Então, eu queria entender um pouco a tua cabeça, como é que você vê a integração das diferentes marcas nesse segmento, enfim, o que que a gente pode esperar de crescimento para frente desse segmento, né? O que que é sustentável? E pensando aqui no serviço da dívida, né? O que que vocês estão vendo aqui de oportunidade para reduzir esse serviço da dívida, dado que vocês têm agora um track record bem já mais extenso aqui, mostrando, né, recuperação de volume, recuperação de margem. Então, entendeu quanto que vocês conseguem destravar aqui para o acionista, né? Importante. Obrigado.
Oi, João. Tá ouvindo, hein? Desculpa, problemas técnicos de microfone aqui.
Sem problema.
Sorte.
Vou te ouvir.
Vamos lá. Obrigado pela pergunta, muito interessante. A gente gosta muito aqui também de falar. Todo mundo pergunta sempre do B2C, né? Todo mundo conhece mais, né, a CVC, a marca tão conhecida por todos os brasileiros, né? A gente fez uma pesquisa antes de entrar na CVC. E a gente perguntou, fez uma pesquisa Brasil, a Countrywide, né? Sobre qual a marca que vem na cabeça das pessoas quando eles pensam em férias. 52% dos brasileiros pensam em CVC. Então, isso é sempre normal. B2B, cara, por outro lado, esse foi um turnaround mais profundo que a gente fez aqui na CVC, né? Lógico que teve muita mudança no B2C, teve muita mudança na Argentina, mas foi estruturalmente a mudança completa, né? Desde time, a separação de novo das empresas, que tinha sido tudo juntado em uma unidade, uma marca só, a gente separou tudo, separou de novo todas as equipes de atendimento, cortou custo, tirou uma série de clientes deficitários, né? Lembra esse exemplo da 123 Milhas? Primeiro trimestre de 2024, nós chegamos a cair 20% em vendas no B2B no ano passado. Né? Obviamente, aí também por isso todo esse crescimento agora de 22%. A gente tem um mercado muito grande, está tendo resultados muito fortes com a Rextur Advance, que realmente se provou uma líder forte no setor. A gente vem ganhando consistentemente market share todos os meses pelos relatórios que a gente tem das companhias aéreas do doméstico e do internacional, mantendo um take rate acima de 5% especificamente na RA. E a gente tem diversos planos de expansão para ela agora para o segundo semestre e para o ano que vem. Então a gente acredita que tem ainda bom espaço para crescimento na maior das três unidades de negócio, com boa rentabilidade, né? Porque a questão de working capital dela é bem diferente, né? Mais favorável que da CVC. Então, isso é um take rate que vem livre desse custo financeiro, né? Esse carrying cost, working capital, né? Que está associado na CVC, que não tem isso na RA, tem, mas ele é muito menor, né? Então, a gente tem uma ambição muito positiva com relação ao crescimento dessas vendas da RA também para esse ano e também para os próximos anos, né? Acho que é uma unidade que vai dar muitos pontos de positivos aí para a gente para frente. Depois você tem a Trend, que também vem crescendo a faixa de 20%, né, year over year, e é uma empresa que já passou de 1 bilhão de faturamento. Ela estava muito abaixo disso quando a gente montou. Ela voltou a fazer mais de 1 bilhão de gross bookings em 2024, tem um take rate bom aí na faixa de 10%, e agora a gente lançou, né, com muito mais força, o Conectas, que é a distribuição do conteúdo da CVC para outros parceiros para fora do Brasil. Então já está conectando eles, a Conectas com o Amadeus, já conectamos na Árvores. A gente não estava nem conectado o conteúdo próprio da CVC, nem na CVC Argentina era distribuído. Hoje já distribui na CVC Argentina. Eu mesmo estou embarcando amanhã para a China. Vou ficar 10 dias lá, vou encontrar com os maiores players de turismo chinês, né? Tudo, desde Meituan até Alibaba, o OTA deles, para a gente poder trazer parcerias, a exemplo do que a gente já faz com Árvores, com o Amadeus, também com diversos players lá da China, e obviamente também colocar o Conectas para vender no continente da Ásia com esses players, né? Então tem também um crescimento forte que pode vir não só da Trend, mas muito mais acelerado por parte desse broker nosso, que é o Conectas. E aí, por último, você tem a Visual. A Visual, a gente ela praticamente estava desligada, né? Quando a gente voltou, ela faturava zero na CVC, e a gente reconstruiu toda a Visual para ser uma operadora, vamos dizer assim, upscale, né? Ela tem um ticket médio que é 3 vezes o ticket médio da CVC hoje, né? E hoje a gente teve também, ela foi muito bem montada, né, ao longo de 2024. Esse ano já deve faturar aí por volta de 250, mais de 250 milhões de reais aí no primeiro ano que ela começa a tracionar a venda, né? Também com bom take rate, né? Teve uma questão muito de confiança, né? Esse mercado de agências de viagem no Brasil, ele é muito baseado na confiança. E aí você teve um ou outro player aí tendo um problema, né, de embarque. Teve um concorrente grande aí que era a Viagens Promo, que tinha quase 1 bi de gross bookings por ano, que está em prestes a pedir recuperação judicial, e deixou centenas de milhares de passageiros aí desassistidos. E aí, num momento desse, você tem uma voo com a qualidade, vamos dizer assim, onde os agentes de viagem preferem emitir de companhias que eles têm mais confiança, que sabe que esse cliente vai voar daqui 30, 60, 90 dias ou 6 meses, né? E eles sabem hoje que a CVC é uma empresa que voltou muito forte com a solidez financeira. Então a gente voltou também a ter um crescimento muito grande com a Visual. Então a gente está bastante satisfeito com a dinâmica dessas três companhias, né? Lembra que a gente fez o plano 100, né? Onde a gente fez um offsite em outubro do ano passado. A gente fez todo o planejamento de 25, 26 e 27 para o B2C, né? Mais especificamente para a CDC. Então, a gente já tem todas as iniciativas que a gente vai fazer em termos de desenvolvimento de FI digital, desenvolvimento de inteligência artificial, todas essas coisas estão mapeadas. Isso são, esse plano sei que nós fizemos todo o management junto com o conselho, com a Integrante, está tudo mapeado. Agora a gente vai fazer o mesmo trabalho para o B2B. A gente vai fazer esse offsite agora no dia 16 de junho. Então vai ter todo o planejamento dos próximos 3 anos. Tem muita coisa ainda de sinergia para frutificar entre essas três unidades. Então tem um crescimento importante. Não sei se nessa faixa aí de 20%, mas duplo dígito, com certeza, a gente pode esperar esse crescimento aí nos próximos anos dessa unidade do B2B.
Oi, João, Felipe falando, tudo bom? Deixa eu só pegar aqui
Tudo bem?
para a pergunta sobre o treinamento. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. É um ponto super relevante para a gente aqui, obviamente, né? A gente fala bastante, a gente conversa muito sobre o tema. Acho que é foco da companhia, foco do management, a desalavancagem da companhia. Acho que é um ponto central nosso, acho que para o ano. Então, a gente encara esse tema muito como faseado de alguma forma, né? Então, o ano de 2024, para a gente, quando a gente olha endividamento como um todo da companhia, a gente pensa na nossa debênture, principalmente, né? Que é a nossa dívida mesmo em si. Então, o ano de 2024, a gente fez a renegociação, a gente mexeu em taxa, a gente reduziu o custo da dívida como um todo. Então, quando a gente pensa na debênture, a gente acha que para 2025, depende muito de janela, um crédito privado, em algum momento. Essa reduzindo um pouco mais esse spread. Então, acho que daí pode vir alguma coisa que nos ajude. Se por um acaso não tiver essa janela, o foco da companhia é continuar usando antecipação de recebível e pré-pagar parte dessa dívida, porque nas antecipações de recebível a gente tem uma taxa mais barata. E aí, entrando nessa parte da antecipação de recebível, também em 2024, a gente fez algumas renegociações com os adquirentes, então a gente tem uma taxa mais atrativa. E agora, em 25, a gente tem uma outra rodada de negociação com eles também, para baixar um pouco mais essa taxa. Então, a gente vai jogando aqui um pouco entre essas duas opções que a gente tem, né? Que é a debênture e as antecipações de recebíveis de cartão de crédito. Então, nesse mundo aqui, entre os dois, a ideia é ir desalavancando a companhia e reduzindo essas taxas. Obviamente, no momento, né, quando a gente olha a foto, a gente está num momento de taxa de juros elevado, mas a gente começa a ter aí uma perspectiva de fim de ciclo, né, dessa política monetária, que também ajuda a gente a vislumbrar aí um futuro melhor. Então, acho que talvez na foto ainda, né, um cenário um pouco mais turvo, mas já olhando para frente, um cenário melhor aí de desalavancagem e de dívida para a companhia. Sim, e com essas opções na mesa, né? Tanto de redução de taxa, quanto ir mexendo aí entre a debênture e as antecipações de recebível.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Fratini, do Bank of America. Seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. Eu queria entender um pouco mais como que vocês estão enxergando a dinâmica de mix, tanto de B2B e B2C daqui para frente, acho que tanto no Brasil, mas especialmente na Argentina. Vocês já estão vendo algum sinal de uma recuperação um pouco mais forte do B2C da Almundo lá na Argentina? Obrigado.
Gustavo, muito tempo aqui. A gente está vendo recuperação das duas. Né? Dos 72% que a gente teve de crescimento na Argentina, nesse. Por parte da Ola, do que da Mundo, mas ao Mundo, mesmo que. Crescendo mais de 30%. Então, ela no primeiro trimestre. Então, a gente acredita sim que vai continuar crescendo, vai continuar crescendo forte. Deve ter um bom, desculpa, a gente teve um problema de novo aqui com a microfonia, mas deve ter um bom crescimento ainda
Eu não acreditamos que a Ola deve crescer tão mais acelerado do que a O Mundo como foi no primeiro trimestre. Mas é que lá veio mais rápido essa questão do B2B, e o B2C vai continuar crescendo nessa faixa. Eu acho que o B2C é que não cresce tão acelerado nos próximos trimestres quanto cresceu agora nesse primeiro tri.
Obrigado, pessoal.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fábio Godinho para as considerações finais da companhia.
Bom, pessoal, agradecer de novo todo mundo aí a presença nesse call, primeiro trimestre. Ficamos muito felizes aí com o crescimento, né? R$ 1 bilhão, 30%. Finalmente voltamos a ver, né, pela primeira vez na nossa gestão, as três companhias crescendo, as três unidades de negócio crescendo de forma conjunta, né? Tanto o B2C, né, por tudo que a gente fez no ano passado, o B2B. E também Argentina. Obviamente, vamos continuar vendo esse sequencial, não nessa magnitude, né, mas no próximo no, nos próximos trimestres, com certeza. E com a manutenção desse take rate, né, obviamente teve uma mudança de mix, né, por isso que a gente teve uma diluição de take rate, mas nenhuma unidade de negócio especificamente teve erosão de take rate, né? Isso foi apenas uma questão de mix que levou essa queda do take rate, né, para esse trimestre. Então, a gente mantém o take rate das unidades de negócio com um controle bastante austero de custo. Você vê que agora a gente já conseguiu chegar em 50%, né, no ratio do Brasil, 50% de despesas SG&A versus receita líquida, né, quando nós chegamos aí a 2 anos atrás era da ordem de 90%. Esse ratio já está em 50%, e a gente quer chegar isso abaixo de 45%, potencializando ainda melhor EBITDA e finalmente refletindo tudo isso no caixa da companhia, que a gente deve ver uma dinâmica bem melhor aí também nos próximos trimestres desse ano. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até o próximo trimestre. Um abraço.
A conferência da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.